abriria um precedente perigoso para todos os membros da casa que tivessem praticado atos similares antes da posse, mas isso fosse um argumento legítimo. A tese de que ser corrupto não é um empecilho para ser parlamentar, desde que o ato de corrupção e investigação tenha acontecido até a véspera da posse, também transparece no discurso de defesa da deputada. Ela teve coragem ou seria desfatez? Ela teve coragem ou seria desfaçatez? De afirmar que praticou tal ato como cidadã e não como deputado. O que ela quer dizer com isso? Que o cidadão pode roubar até obter foro privilegiado para continuar roubando? Não menos infeliz foi ainda mais recente deliberação do Conselho de Ética da Câmara, que não admitiu sequer a abertura de processo de cassação contra o deputado Valdemar Costa Neto, acusado de quebra de decoro em função das seguintes condutas: cobrança de propina, aliciamento de deputados em troca de benefícios, tráfico de influência, recebimento de vantagens indevidas em decorrência do superfaturamento de obras públicas. Nesse caso, talvez em resposta à advertência feita pelo advogado da deputada Jaqueline Roriz, semanas antes, os deputados presentes à sessão não titubearam e falaram quase em uníssono: nada de criar precedente, quanto mais por atos praticados, não como cidadãos, mas como deputado. Nessa nova performance do Teatro do Absurdo, o acusado foi aplaudido duas vezes durante a sessão do Conselho de Ética, ao passo que o relator acabou sendo vaiado. Sua voz dissonante só encontrou eco na voz de outro parlamentar, coincidentemente o relator do caso Roriz. Também cerceado pela resolução interna da Câmara dos Deputados, aprovada em 2011, que proíbe, em sede de relatório preliminar, a apresentação de prova das denúncias formuladas. Diante dessa grata novidade, será possível imaginar outro destino para o processo por quebra de decoro que não o arquivamento? É evidente que há uma enorme distância entre o conteúdo do discurso dos parlamentares, que coincide com a preocupação e convicção do preâmbulo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a prática política no Congresso Nacional, no discurso teatro, na prática vida real. E não será no discurso, mas sim na vida real, que a reforma política se impõe como condição de sobrevivência e de limpeza do Parlamento. Embora tenha excelente humor, o povo brasileiro vem saindo às ruas para mostrar que não aceita a piada de mau gosto iniciada pelo trocadilho com o termo Convenção da Mérida. Poderia representar no contante o combate à corrupção, mesmo que a ampla maioria não conheça o teor desse documento, ou nem sequer saiba da sua existência, resta evidente o anseio pela mudança do paradigma. O povo exige ficha limpa de seus representantes e está atento à conduta que desenvolvo. Lembra a proposta de advertência de Abraham Lincoln: posso enganar todos algum tempo, mas não se pode enganar todos todo o tempo. A exemplo do povo brasileiro, cansado do discurso dissociado da prática, a comunidade internacional também já percebeu a necessidade de acompanhar com mais atenção o progresso e as dificuldades dos países quanto à implantação das medidas anticorrupção. Representada por mais de 1.000 delegados de 125 países, ela reuniu na cidade de Doha, no Catar, em novembro de 2009, para examinar a efetividade da convenção e decidir criar um mecanismo de monitoramento do trabalho. De acordo com esse mecanismo, todos os signatários da convenção passarão a ser avaliados pelos que estão fazendo contra a corrupção, e não apenas por suas promessas. A avaliação será quinquenal, Ele resultará da soma entre a autoavaliação feita pelos próprios países e a observação durante as visitas capitaneadas por especialistas internacionais. Ora, esse contexto aposta e aponta não haver mais espaço para a figuração do cenário, nem para o teatro do absurdo, que muitos políticos teimam em encenar no plano interno quando se trata de combate à corrupção. Todos nós devemos ter presente na memória a lembrança de que o mecanismo de monitoramento acerca da efetividade da Convenção já foi deflagrado no país. Além de fazer a autoavaliação, o Brasil recebeu, no início do mês de agosto de 2011, a primeira visita do Grupo de Revisão da Implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. O grupo que nessa visita foi composto por especialistas do México e do Haiti, afora peritos do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, veio conferir in loco se o Brasil está cumprindo com suas obrigações e levantar possíveis lacunas na legislação e nas ações anticorrupção. Seu achado, eu ouso dizer com certeza e com pesar, não foi pequeno. Está nas nossas mãos seguir o exemplo corajoso da presidente Dilma Rousseff e afastar imediatamente da vida pública personagens de vida corrida e vida escusa. Está nas nossas mãos evitar que um trocadilho de mau gosto faça a tábula rasa do sentimento e do anseio da integridade de todo um povo, iluminando bufões como protagonista, implantando em todos nós narizes de palhaço, como tu bem vem, tão bem vem caracterizando os manifestantes, digo eu, dos atuais movimentos de rua contra a corrupção e a impunidade. Mais uma vez, nas mãos do povo brasileiro, assumir o protagonismo da sua história, não permitido que faça do legítimo acordo celebrado em seu nome na cidade de Mérida apenas letra morta. É isso, senhora presidente. Amanhã, outras realizações. Domingo também. Inclusive em Porto Alegre, minha cidade. Estarão reunidos na Praça da Matriz, nessa caminhada. Eu digo aos cientistas políticos, vamos ser um pouco mais otimistas. Não vamos ser tão frios em dizer que essa caminhada não tem chance. Em dizer que é questão de dias, meses, e vai terminar tudo na estaca zero. Os senhores são muito lidos e muito respeitados. E cada coluna que os senhores fazem, que nem a de hoje, é uma ducha de água fria nesse movimento. Quanto a dizer o que fazer, nós somos muito claros. Hoje, o povo na rua, a primeira exigência é nas portas do Supremo Tribunal. A ficha limpa tem que valer para a eleição do ano que vem. Essa é uma questão de honra. Vai ser um começo, vai ser um início de uma mudança radical. Nessa última eleição, a ficha limpa já exerceu um grande papel. É impressionante o levantamento feito de pessoas que não se candidataram com medo da ficha limpa. Elas, sabendo da sua biografia, e a ficha limpa aprovada pelo Congresso, retiraram as suas candidaturas. Eu conheço muitos casos. Agora é o ano que vem. O Supremo tem essa decisão, muito importante. Eu digo, meu querido Randolfo, que às vezes eu fico pensando, me perdoe eu repetir, mas é que isso, será que eu mudei? Eu, quando tinha a tua idade, que foi o início da ditadura, eu era advogado de preso político, eu era defensor da democracia, eu ia bater nas portas dos quartéis, eu ia bater nas portas dos tribunais para exigir habeas, para exigir que pessoas não fossem torturadas. Eu sempre fui a favor. Na Constituinte, eu fui daqueles, embora não sendo Constituinte, era governador do Rio Grande do Sul, todo fim de semana eu estava aqui na casa do doutor Ulisses, presidente da Constituinte, para discutir, para debater, para participar. E fui daqueles que achei que nós estamos imbuídos apenas daqueles 20 anos de ditadura. Vamos dar todos os direitos individuais, todos os direitos de defesa, vamos dar tudo que for necessário a favor do cidadão. será que eu mudei? Será que de repente hoje os tribunais, que naquela hora não nos davam chance de coisa nenhuma, porque a ditadura não permitia, agora são ultraliberais? E eu estou aqui a querer cercear o direito de defesa? Por amor de Deus! O que nós somos aqui é o próprio presidente supremo que propõe. Nós estamos aqui propondo o que existe no resto do mundo. Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão, em todo o resto do mundo. Recursos, mas recursos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, recursos. Mas aqui no Brasil o recurso é para empurrar até prescrever. Conhecemos casos de ex-governadores que foram processados, condenados não sei quantas vezes. Condenado, recorre, condenado, recorre, condenado, recorre. Lá, quando está na última hora, bum, prescreveu, morre tudo. No mundo inteiro também tem um recurso, dois recursos, três recursos, quatro recursos, cinco recursos, seis recursos. Também tem, com uma diferença. Condenado por um juiz, em segunda instância, por um tribunal colegiado, ele é condenado. Recorre, mas está na cadeia. Recorre, o direito de defesa continua. Recorre, mas está na cadeia. É que nem dizia o magistrado outro dia. A presunção é de inocência. O normal, ao nós analisarmos um processo contra o cidadão, é a presunção de inocência. É, presunção de inocência. Eu, que na minha vida só fui advogado de defesa, só trabalhei em júri, nunca condenei, aconteceu ninguém, só defendi. Eu que só tentei tirar preso da cadeia, eu sempre disse isso, a presunção é de defesa. A presunção é de inocência, sim. Há um processo. O promotor faz toda a denúncia. O advogado de defesa faz toda a defesa. Testemunhas de acusação, testemunha de defesa. É julgado. O juiz condena. Aí diz o magistrado. Aí não há de dizer que a presunção é de inocência. Se respondendo um processo, ele foi condenado. Mas tudo bem. Ele fica solto. Aí recorre. Num segundo tribunal, colegiado, a acusação é feita. Ampla defesa. E ele é condenado. A presunção é de defesa? A presunção é de inocência? E ele vai responder solto até prescrever? A palavra está com o Supremo. O presidente Supremo, a rigor, defende o que nós queremos no ficha limpa como fórmula de equacionar. E ele está certo, eu estou com ele. O que defende o presidente Supremo é exatamente isso. Processado, condenado, recorre, condenado em tribunal, colegiado, recorre. Mas antes vai para a cadeia. Mas antes vai para a cadeia. Eu acho, essa era a grande bandeira que não devia levar para a gurizada. Acho que é o primeiro caso concreto, objetivo, para os nossos cientistas políticos que acham que não tem razão de ser, essa seria uma grande razão de ser. A segunda, tão importante quanto essa, é o Conselho da Magistratura. Ali nós estamos vendo uma coisa seríssima. Foi uma beleza a criação do Conselho. Presidente do Supremo, ministro Jobim, foi um artista na costura. Aqui nós queríamos que ele fosse mais eclético, que ele tivesse representação do conjunto da sociedade. Na hora eu concordei com o Jobim, mas meio desconfiado. Hoje eu vejo como ele tinha razão. Para passar tinha que ser assim como foi, integrante do conjunto. E passou. E foi uma grande vitória. Agora, de repente, queria terminar. Ou, todos nós sabemos, lá na primeira instância, lá no Amapá, lá no Rio Grande do Sul, lá na Bahia, é muito difícil que um corregedor se meta contra um juiz ou contra um promotor. É muito difícil. Não anda. Então, querer como querem, que tem que ir para a primeira instância lá no município, depois recorrer lá no tribunal, para só no fim vir para a corregedoria, é piada. É piada. Ou então a nova medida agora, a corregedora pede ao tribunal, e o tribunal é que vai decidir. Ela perde a autonomia. Imagine você, então, que eu posso, podemos também exigir que um promotor que vai denunciar alguém antes de denunciar se dirija ao juiz para pedir se pode ou não pode. Por amor de Deus, não mexa no tribunal, não mexa na corregedoria, não mexa no conselho. A última reunião foi 5-5 no Supremo. A reunião de 5-5, na decisão do Ficha Limpa, a rigor, de acordo com o passado, com a legislação e a tese do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral, era a seguinte: na votação do Ficha Limpa no Conselho, no Tribunal Superior Eleitoral, por ampla maioria ele foi aprovado. Por ampla maioria ele foi aprovado. Quando chegou no Supremo, terminou empate. O presidente do Supremo tinha o direito de dar o voto de qualidade. Na minha opinião, corretamente não deu. Era um assunto muito delicado para ele decidir. E até ele foi muito íntimo, porque ele era contra, daria o voto contra, mas não deu. Então ficou um empate. Agora, no empate, a legislação e a interpretação da legislação do Supremo diz que no empate deveria valer a decisão do órgão, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, ligada ao fato, a decisão que ele tinha tomado. Então, como o Supremo empatou, e no Superior Tribunal Eleitoral ganhou por ampla maioria, devia valer. Não valeu. Está 5-5. Não valeu para a eleição passada, sob o argumento de que nós votamos um ano, menos de um ano da eleição. Então, a lei diz que é um ano, não era um ano, não podia valer para a eleição passada. Mas qual é o argumento? De repente voltamos atrás agora, na eleição do ano que vem, estamos discutindo que vale ou não vale? Não tem lógica. Não tem lógica. Com toda sinceridade, dizer que o Congresso aprovou e o Supremo vai rejeitar é piada. Entre nós, o Congresso votou de medo. Nós aqui votamos por unanimidade, doutor. Unanimidade. A Câmara, por imensa maioria, foram os caras pintados na rua. Um projeto assinado por 1.500.000 assinaturas, mais 2 milhões de assinaturas de solidariedade via internet, ninguém tem o peito de votar contra. Nós nos dobramos a uma exigência justa e correta da sociedade. O Supremo vai ser mais duro do que nós? Sobre argumento jurídico que é entre nós com o maior respeito. Para mim, eu considero mais importante a decisão da votação do Tribunal Superior Eleitoral, que foi uma decisão técnica de quem discutiu, debateu, analisou e se aprofundou na matéria e, por ampla maioria, disse que era válida, do que a decisão do Supremo Tribunal, que, na minha opinião, com todo respeito, foi política. Com todo respeito, foi política. Onde as pessoas, nos seus votos, até apaixonado, mostravam a sua paixão. Por isso, ministra Dilma, presidente Dilma, tudo está na mão de Vossa Excelência. Esse movimento que está vendo é por causa da presidente Dilma. Naturalmente não aconteceria nada. Se a presidente Dilma tivesse feito que nem o Fernando Henrique, que nem o Lula, deixa passar. Deixa passar, não acontece nada. Nós estaríamos levando a coisa. Mas com a decisão dela, firme, ou faxina, ou como não fica bem faxina, o mal feito, vamos de mal feito. A decisão que ela tomou, e quando? Hoje as manchetes de jornais estão todas dizendo que os partidos estão exigindo para votar duas leis que são importantes, querem cargo e querem as emendas.